nós achamos que nunca é tarde para tentarmos fazer o nosso melhor e tentar colocar a nossa disponibilidade, o nosso saber, o nosso trabalho, o nosso empenho em prol dos outros. E é isso que os autarcas do meu distrito, do meu concelho, têm vindo a fazer. E aqui no programa da manhã nós temos vindo a partilhar consigo aquilo que muitos deles vão fazendo. Temos chegado a conclusões extremamente interessantes em que, no fundo, acaba por ser o autarca, neste caso o Presidente da Junta, a quem as populações batem à porta para, no fundo, desabafarem, para pedirem ajuda, para partilharem angústias. No fundo, é aquilo para isso que também servem os autarcas e os serviços que eles representam. Hoje vamos dar um saltinho a Bexfemes, que é uma freguesia do Conselho de Coimbra, com cerca de 9 quilómetros quadrados de área, cerca de 1.900 habitantes, segundo os censos de 2011, uma densidade populacional é de 214,5 habitantes por quilómetro quadrado. A freguesia é constituída pelas aldeias de Bexfemes, um bom dia especial para Bexfemes, bom dia especial para Vilarinho e Bustelim, e por parte dos lugares de Lagares, Paredes e Logo de Deus, a quem nós também saudamos com muita amizade, com muito carinho, o seu presidente João Marques está connosco. Bom dia, João. Obrigado por ter aceito este meu convite para lhe pedir um ponto de situação neste segundo confinamento. Há muita diferença entre o que hoje se vive, em que vocês hoje se preocupam, do que aconteceu em março de 2020? Bom dia.
Bom dia, Carlos. É muito diferente, porque neste momento estamos numa fase em que as pessoas, as parcas economias que tinham, já se terão ido num primeiro confinamento, não estariam preparados. Agora, da nossa parte, em termos de trabalho, não existe qualquer diferença. Uma vez que nós, em março, antecipámos logo alguns problemas que poderiam ter havido, uhum. e também fomos apoiando aquelas famílias que já vinhamos a apoiar em termos de comissão social de freguesia, e nesse ponto queria realçar a Câmara Municipal de Coimbra, que desde 2013, reativando estas comissões sociais de freguesia, vem-nos dar também um instrumento, digamos assim, uma ferramenta que nos permite também apoiar de uma outra forma aqueles casos que não são possíveis apoiar de forma alguma através da segurança social, através de outros mecanismos. No entanto, sendo uma freguesia bastante pequena comparativamente com as restantes no Conselho de Coimbra, naturalmente há o espírito de vizinhança e esse espírito nesse aspecto mantém-se, ou seja, as pessoas dificilmente têm um problema e nós não sabemos desse problema, porque sendo por as pessoas, sendo por interposta pessoa, acabamos por saber os problemas e tentar resolvê-los. Neste segundo confinamento, aquilo que está a haver, as pessoas estão mais fechadas do que estavam no primeiro, pelo menos aqui, estão mais ausentes do convívio, e é mais difícil saber algumas famílias que neste momento poderão estar a passar algumas dificuldades diferentes, por força também das suas economias terem cessado. E nesse aspecto também faço naturalmente um apelo aos ouvintes, aqueles que saibam, aqueles que estejam a ouvir e que saibam de outros casos.
Partilhem consigo. Quando diz que as pessoas estão mais fechadas, de uma forma espontânea, por causa do receio do vírus, ou poderá haver aqui outro tipo de razões?
Também o receio, mas neste momento temos alguns casos de famílias que estão neste momento contaminadas com o vírus, estão afetadas pelo vírus e que são famílias pequenas, mas que acabam por ter um leque de convívio, acabariam por ter um leque de convívio bastante próximo com outras pessoas, e por via do confinamento algum voluntário, naturalmente por via desta decisão governamental, mas também forçado por via da doença. Temos bastantes famílias localizadas em alguns pontos da freguesia que estão fechadas, daí haver muito menos movimento nas ruas, menos mais pessoas isoladas.
Os serviços da Junta de Freguesia têm perfeitamente identificado os casos mais críticos, até pelo apoio social que eventualmente venha a fazer. Sente que aumentou de março para cá, digamos, que as famílias a precisarem dessa atenção especial por parte da comunidade, neste caso da Junta de Freguesia?
Sim, aumentou. não aumentou. Há desemprego de forma...
também nos lugares da sua freguesia?
Muito pouco ainda, muito pouco, mas já há. E temos dois, três casos novos que nos chegaram à Comissão Social de Freguesia, que provém realmente do desemprego. Uhum. Empresas que fecharam e que outras empresas que, embora estejam abertas, não conseguiram recorrer ao layoff por via da dívida ao Estado e não conseguem honrar os pagamentos aos funcionários. Há três, quatro situações desse género, mas não cresceu de uma forma
assustadora, especial,
não cresceu muito.
Ou seja, no fundo, controlado. E nesse tipo de casos, as pessoas têm como é que eu vou explicar para não ferir as suscetibilidades de ninguém? Pessoas com dificuldades acrescidas, motivado pela falta ou atraso nos pagamentos nessas empresas que, por motivos vários, não cumprem os seus compromissos com os seus colaboradores, têm a coragem de bater à vossa porta e explicar a situação deles? Ou há aqui, digamos, também vergonha e muitas vezes primeiro recorrem a outros mecanismos, sei lá, familiares, antes de bater à porta do seu Presidente da Junta?
Sim, normal. Nós temos a Comissão Social de Freguesia, primeiro para explicar às pessoas que podem não perceber, é um órgão que é independente da Junta de Freguesia, embora o Presidente da Junta seja o Presidente da Comissão de Freguesia, da Comissão Social. E nesse aspecto as pessoas normalmente recorrem mais à assistente social da IPSS local, e aqui tenho de fazer-lhe um louvor, que era ao seu Centro de Bem-Estar Social e à sua assistente social, que colabora nisto, porque está cá diariamente, faz um atendimento às pessoas quase diário e conhece as pessoas, naturalmente na freguesia pequena as pessoas conhecem e sabem que podem ir ali bater à porta. Depois a doutora Verónica faz esse encaminhamento e acaba por dar conhecimento à Comissão, neste momento por outras vias, via e-mail, nas reuniões, via videoconferência, mas é apoiado quase de imediato. Agora, as pessoas, numa fase inicial, têm receio de saber, um bocado aquela vergonha da situação, e no meio pequeno, que sabem perfeitamente que a situação vai saber-se. Vai haver um número de pessoas que vai saber, nomeadamente eu e mais dois ou três elementos dessa comissão, e há algum receio de saber que estão a passar necessidades, alguma vergonha, digamos assim. Mas felizmente, as pessoas, sabendo que há uma rede que apoia, uma instituição que apoia, muitas das vezes acontece-nos. Eu vou à mercearia, aqui local, ou uma das mercearias, ou um local qualquer de venda, e a própria proprietária da venda já me aconteceu chamar-me a atenção para, atenção, olha, repara numa situação assim, assim, porque não é habitual ficar-me aqui a dever as mercearias, e ficou. Uhum. Ou então, há uma pessoa que me aborda na rua e diz-me, olha, pessoa tal, está a família tal, está assim, está assado.
Ou seja, no fundo são os sinais de alerta que a própria comunidade...
Muitas das vezes as próprias pessoas na comunidade avisam ao mínimo sinal de preocupação, ou às vezes até antecipar um sinal de preocupação, porque eu posso não saber que a pessoa A ou B ficou desempregada e que tem rendimento, porque há pessoas desempregadas que mantêm o rendimento, há pessoas que ficam desempregadas e que estão no determinado emprego há bastante pouco tempo e que não têm acesso ao subsídio de desemprego, ou o subsídio de desemprego é bastante mais baixo do que aquilo que eram as necessidades. E as pessoas mais próximas sabem, e acabam por vir dizer, ouvir comentar comigo, e eu naturalmente peço à assistente social para passar e para fazer uma visita, ou ter uma conversa mais privada, mais particular, e acabamos por tentar. Agora, tenho noção perfeita que neste momento haverá outras pessoas que não passaram esse filtro, naturalmente, uhum. Não chegou a informação.
Uhum. E que não é fácil. Sr. Presidente, imagino que quando tomou posse nunca lhe passou pela cabeça ter que viver uma situação destas, fez as suas promessas ao seu eleitorado, a pensar num determinado cenário, e muito do orçamento previsto para aquilo que tinha idealizado foi desviado para acudir a estas situações provocadas pela Covid, pela pandemia. Isto quer dizer que conseguiu, apesar de tudo, colocar em prática, uma vez que estamos em final de mandato, aquilo que se tinha prometido perante os seus concidadãos, perante os seus eleitores?
Bem, eu sou um autarca um bocadinho diferente dos meus colegas. Eu não prometi nada a não ser trabalhar. trabalhar, resolver os problemas.
E as pessoas confiaram em si, não foi?
Nesse aspecto, aliás, em conversas às vezes de brincadeira, eu já digo que já cumpri 120%. Agora, naturalmente, há um documento interno que foi feito para aqueles que me apoiaram, para o partido que me apoiou, naturalmente, há um documento interno em que naturalmente me propus isto, porque eu tenho formação autárquica, do Centro de Estudos de Formação Autárquica, tinha uma noção diferente daquilo que eu, quando fui eleito, sou o Presidente de Junta mais novo do Conselho de Coimbra, tinha uma noção daquilo que era na escrita, aquilo que seria uma autarquia, origem de uma autarquia, na prática não tinha isto em 2013.
Uma coisa é a teoria, não
é? Eu percebi no primeiro mandato que não, a autonomia financeira é coisa que nós não temos para aquele que é o expediente normal, através do fundo de financiamento, mas não temos para fazer obra, para fazer determinadas coisas. Dependemos sempre daquilo que é a boa vontade da Câmara e dos protocolos que vamos assinando, da velocidade ou não de despacho da Câmara para determinados protocolos. Portanto, não dependemos de nós para cumprir o nosso mandado eleitoral, digamos assim. Ou seja, no segundo mandado não cometi a asneira do primeiro de prometer mil e uma coisas que depois percebi que não eram competência minha, embora no primeiro tenha até ultrapassado aquilo que me propus, mas com alguma dificuldade. E nesse aspecto, vamos procurando ajudar, vamos procurando resolver, temos muita coisa para fazer. O trabalho autárquico é um trabalho que nunca acaba.
Nunca acaba.
Portanto, nós temos sempre mais que fazer. Neste momento temos uma coisa, para além daquilo que falámos já, das famílias e das pessoas que estão com alguma dificuldade, temos também, nós temos um tecido associativo muito grande, desde associações recreativas, culturais, desportivas, que também estão a passar um mau bocado, porque têm que honrar os seus compromissos com água, com luz, com o funcionamento normal das suas instalações sem ninguém, sem ter nenhum proveito, e também estão a passar mal de cá. E também fazer uma palavra de admiração aqui aos meus bombeiros voluntários, que sendo sempre o parente pobre da Proteção Civil, têm estado sempre na primeira linha. Neste momento temos também alguns casos de situações de famílias ligadas aos bombeiros, que estarão também com o problema de afetados pela pandemia. Neste momento temos um grupo de voluntários, que são voluntários, e não nos podemos esquecer disso, que continua aí diariamente a dormir ao quartel, continua diariamente a prestar o socorro às populações no seu dia-a-dia, e que nem vacinados foram, para termos uma noção daquilo que é a realidade do voluntariado. Ou não estão na primeira linha daqueles que terão de serem vacinados, ao contrário, por exemplo, de outras classes ligadas à saúde. Felizmente, parece-me, ontem, por uma mensagem que recebi do Comandante Horácio, que as coisas vão ser resolvidas nas próximas semanas, mas que tardem a acontecer. Mas uma palavra de admiração para os bombeiros voluntários dos Açores, que de facto têm estado na linha da frente também desta pandemia, e merecem da freguesia e do Conselho e do Distrito e do
reconhecimento
país,
de todos nós, naturalmente.
Não só os bombeiros de Oxemos, mas na pessoa deles também, uma palavra para todos os profissionais de saúde.
Sem dúvida. Sr. Presidente, no fundo, estas suas palavras finais querem me dizer que, como ainda há tanta coisa para fazer, que podem continuar a contar consigo nos próximos 4 anos?
Não necessariamente. Eu acho que um Presidente de Junta numa freguesia pequenina, e eu nasci aqui, fui criado aqui, sou só mais um a ajudar, sou só mais um a fazer, e não me vejo neste momento com especial motivação para continuar, honestamente, mas não vira cara à luta, e não sei o dia da manhã. E é tudo uma questão de motivação. Naturalmente o partido já fez a abordagem no sentido de manifestou o apoio e a necessidade de continuar, e no aspecto partidário
a vontade é essa.
Há um apoio, há uma vontade, provavelmente falta a minha vontade.
Faltam os vão decidir.
É como lhe disse, eu entrei muito novo para isto. Com 34 anos já era Presidente de Junta, não é uma coisa fácil. Tenho uma família, naturalmente também tenho que pensar neles, e neste momento de pandemia começa-se a pensar em coisas que não se pensava.
Sem dúvida.
portanto não sei o dia da manhã, não sei se amanhã tenho mais vontade do que hoje.
Mas seguramente...
Uma vontade eu tenho, que é de ajudar, se não for na
justiça. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Qualquer,
naturalmente, mas...
Estando na presidência ou fora dela, o João está sempre disponível.
Sim, a diferença de uma freguesia pequena para as outras é, para além de nós vivermos os problemas como se fossem nossos, porque são quase todos gente que nós conhecemos do dia-a-dia, também requer às vezes mais tempo do que aquele que eu tenho. Eu não sou só Presidente de Junta, eu sou Oficial de Justiça. Portanto, tenho o meu trabalho, tenho um Ministério que tem de me autorizar a tirar determinadas horas para esta tarefa. Portanto, Presidente de Junta, as pessoas às vezes pensam que é uma pessoa que está constantemente disponível, no meu caso não é. E às vezes as pessoas mereciam que eu estivesse mais, ou precisavam
mais
que
tempo.
Eu estivesse mais. Às vezes precisavam de resolver determinados problemas na hora. Eu naturalmente tenho as minhas ferramentas online, tenho formas de o fazer, mas, por exemplo, se eu tiver de emitir um atestado, eu trabalho fora do Conselho, se tiver de emitir online, não vou naturalmente pedir a um idoso, olha, agora vá lá à net e
buscar.
Eu tenho já assinado digitalmente e agora vá buscar. Isto é um exemplo, naturalmente, claro. não é só isto. Mas as pessoas naturalmente precisam também de outra. Isto é algo que também o Estado tem de rever, portanto, aquilo que são as autarquias locais. Eu acho que as autarquias locais, quanto mais pequenas as freguesias, melhor servem o cidadão, não tenho dúvida nenhuma. Eu ouço e tenho ouvido as queixas dos meus colegas de falta de meios, de falta disto, de falta daquilo.
Ou seja, deduzo das suas palavras que foi contra esta uniformização das juntas, as uniões de freguesias.
Não, porque não me afetou, naturalmente. Claro, eu mantive-me como freguesia. Naturalmente, há colegas meus que não, e eu reparo nas dificuldades que eles têm.
Não, mas por aquilo que eu vou dizer, que quanto mais pequenos, mais próximos estão das populações, sim, mais facilmente resolvem os problemas, sem dúvida.
Sem dúvida nenhuma. E as pessoas também... Os mais velhos, principalmente, e a freguesia está bastante envelhecida, precisam de gente mais próxima. E é nesse sentido que ainda não tomei uma decisão, mas logo veremos.
No fundo, eles estão a contar consigo. Um abraço, amigo, e obrigado pela sua disponibilidade em partilhar connosco, setor. Muito obrigado por isso.
Bem-aja.
Já agora aproveito para informar que a Junta de Freguesia de Brasfemes tem atendimento ao público às terças e às quintas-feiras, entre as 8h30 e as 9h30 da noite. Despeço-me de todos vós. Tivemos assim o privilégio de conversar com o Dr. João Marques, que é o Presidente da Freguesia de Brasfemes, que nos colocou a par de uma situação que é vivida e partilhada por todas as freguesias, mas cada um tem a sua particularidade, cada um tem as suas características próprias, e aqui ficamos a conhecer como é que a freguesia de Brasfemes tem conseguido lidar com esta segunda fase do confinamento.